de Janeiro foram julgadas no STF sem ter foro privilegiado. Então, veja, são muitas questões que envolvem o abuso de autoridade de ministros do STF e a inoperância do Senado. Por que que eu falo isso? Porque se o Senado fosse conservador, respeitador da lei, ele já teria votado os pedidos de impeachment, não só do Alexandre de Moraes, de ministros que desrespeitam a Constituição, porque é prerrogativa do Senado. Não faz isso porque elegem presidentes do Senado que são coadjuvantes ali, ou até protagonistas mesmo, mas estão sempre muito alinhados com o Lula e com os ministros do STF. O próprio Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, deu declarações, acho que ano passado, dizendo com todas as letras que se tivessem 81 assinaturas pedindo o impeachment do Alexandre Moraes, ele não colocaria em votação, nem se a dele mesmo tivesse lá, porque são 81 senadores. Então veja o nível de inoperância, de conivência até do Senado atual com esses abusos todos que o Brasil está vivendo. E isso impacta na nossa vida, isso interfere nos contratos de trabalho, nos contratos comerciais, não tem mais segurança jurídica no país. Então, quando eu vou para o interior e vejo um produtor rural reclamando que ele não consegue mais vender o produto dele, porque ele ia vender para um produtor, para um comprador de outro país, ia começar uma pequena exportação, e ninguém mais acredita na justiça do Brasil, se der alguma encrenca judiciária, ninguém mais sabe que lei que eles vão considerar válida, ou se eles vão inventar leis da própria cabeça, que é o que acontece no STF, isso é um problema da dona Maria ali do sítiozinho da cidade mais remota do Paraná. E começa a afetar preços, começa a afetar um monte de coisa. Então, tem uma cadeia de problemas aí que às vezes o eleitor não consegue entender, mas que se origina por causa da inoperância do Senado. Aquele eleitor que acompanha melhor o noticiário já entendeu completamente o jogo. Tanto que o eleitor está dizendo, não é só o ex-presidente Bolsonaro, não são só os pré-candidatos, agora a eleição para o Senado esse ano, ela é crucial para o Brasil. Talvez até mais do que a escolha do novo presidente da República. Porque a gente está vendo o presidente da República, às vezes, não conseguir nem agir por conta de abuso de autoridade de juiz do STF, de ministro.
E você acabou citando essa resposta o 8 de janeiro, seria minha próxima pergunta. Há muita discussão também que aparece na pauta das eleições desse ano com relação à possibilidade ou não de anistia com quem participou do 8 de janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua visão com relação a esse assunto.
Sou 100% favorável à anistia ampla, geral e irrestrita, mas mais do que isso, a anulação desses julgamentos ilegais que foram cometidos, e eu falo, uso o verbo cometer mesmo, que no foro incompetente, essa é a palavra jurídica, o STF não poderia ter julgado nenhum desses réus do 8 de janeiro, com exceção do ex-deputado Alexandre Ramagem, porque esse sim tinha foro privilegiado, nem o presidente Bolsonaro não poderia ter sido julgado lá. Você veja, por muito menos a Lava Jato foi toda desmantelada pelo STF, por muito menos, por uma conversa nunca periciada entre procurador e juiz. Agora a gente vê procurador-geral da República, a gente vê advogado de réu, a gente vê todo mundo conversando com todo mundo e eles não acham estranho. Está tudo natural, está tudo normal no Brasil. Então, obviamente, são, na minha visão, são 2.305 presos políticos do 8 e do 9 de janeiro, fora aqueles outros tantos, que são algumas dezenas das operações Lesa Pátria, que foram depois. Tem gente condenada aí recente, aqui do Paraná, inclusive, pequeno empresário, por ter doado R$500 para o pessoal comprar passagem de ônibus para Brasília. 14 anos de cadeia. Que é isso? O que é isso, se não uma ditadura que a gente está vivendo no Brasil? Eu tenho orgulho de dizer que eu fui a primeira jornalista do Brasil a chamar preso político de preso político. No dia 8 de janeiro de 2023. Eu estava de férias e já escrevendo nas minhas redes sociais. Isso é prisão política. A gente precisa se levantar contra isso. Obviamente que na época não se falava a palavra anistia, mas um ou dois meses depois começou-se já a falar, quando os primeiros projetos surgiram, e eu sempre disse anistia ampla, geral e restrita. Então, essa é uma pauta para Senado também, mas também para a Câmara Federal, tem que ser em conjunto com o Congresso. Agora parece que eles estão discutindo em função da bravata aí do ministro Alexandre Moraes em relação à dosimetria, que tinha sido elaborada no STF, né, um teatro ali que o Paulinho da Força fez, foi aprovada na Câmara e no Senado. Lula vetou, Congresso derruba o veto, os advogados começam a pedir a redução da pena com base na lei recém-aprovada e o ministro Alexandre Moraes decide que não vai colocar em vigor a lei. Não pode isso.
Está chegando a 21 minutos de entrevista, dá tempo de mais uma pergunta, depois a gente vai para as considerações finais. Tem toda essa questão que você falou, de se deve ser no Supremo ou não, esse julgamento com relação ao 8 de janeiro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também efetivamente algumas pessoas entraram lá e depredaram. Qual que é a visão que vocês têm com relação a essas pessoas? Como que deve ser o julgamento com relação a eles?
Dentro dos crimes descritos na Constituição, né? E no nosso Código Penal especificamente. Então, vandalismo, tem depredação de patrimônio público. Tem, inclusive, por exemplo, o caso da Débora do Batom, que ficou muito famoso, que escreveu, né, a palavra não é nem pichar, ela escreveu com batom, perdeu mané na estátua da justiça, no dia seguinte estava lavado com água, não precisou nem usar um detergente, então aquilo ali ele não depredou um patrimônio público, mas foi um ato de suposto vandalismo. Então, vandalismo nesse caso, depredação de patrimônio público para o rapaz que quebrou o relógio, lá a gente consegue citar 2 ou 3 que de fato tem provas de que quebraram alguma coisa, se exaltaram. Tem alguns vídeos de gente quebrando móvel, imagino que essas pessoas tenham sido identificadas e que estejam entre os presos, mas a gente nem sabe, porque não tem transparência no processo. Agora, os casos que eu acompanhei, e eu como jornalista fiquei 1 ano e meio entrevistando em todos os meus espaços jornalísticos, na minha coluna na Gazeta do Povo, que era uma coluna de entrevistas, nos meus canais no YouTube, no Instagram, no Twitter, que são grandes, entrevistando presos políticos, ou antes deles começarem a ser soltos, os advogados e os parentes deles, só parei a série de entrevistas depois que eu saí do jornalismo para disputar a prefeitura de Curitiba, mas até então entrevistei dezenas deles. Eu sei exatamente que todos esses que estão presos, condenados a 14, 17 anos, não cometeram nem crime de vandalismo. E há vídeos comprovando que eles lá dentro entraram no Congresso, alguns entraram no Palácio do Planalto, sim. E tem vídeo mostrando isso. Entraram, sentaram no chão e gritavam para os vândalos que estavam lá dentro, a maior parte encapuzados, coisa de bandido mesmo, que eles dizem que são infiltrados, aí, até onde eu saiba não houve investigação para comprovar se eram infiltrados ou não, mas se são infiltrados, são petistas. Porque os contrários àqueles manifestantes verde e amarelo eram os petistas, ou adeptos ali do PT. Não houve investigação. Esses que entraram estavam no chão, sentados, com guardas vistoriando e ali por perto, e eles gritavam, não quebra, não quebra. Eles ainda ajudaram a proteger o patrimônio público. Então não pode ser feito julgamento de balaiada como foi feito. Isso tudo é um absurdo o que foi acontecendo no Brasil. E de novo insisto, porque o Senado está muito inoperante.
A gente está chegando em 25 minutos, mas temos os 30 segundos finais para as considerações finais. E o que a gente pergunta para todos os candidatos também, qual a sua principal meta de campanha?
Então, eu tenho esse propósito de restabelecer o Estado de Direito. Então, é impeachment de ministro que abusa de autoridade, é anistia para preso político, é anulação dos inquéritos ilegais, aliás, o arquivamento dos inquéritos ilegais e anulação dos julgamentos ilegais. E eu tenho uma pauta municipalista também. Como eu percorri o Estado inteiro e conversei com muitos prefeitos, centenas de vereadores, eu sei que há uma dor muito grande das lideranças políticas paranaenses com a ausência dos senadores, a distância. Eu prometo ser uma senadora municipalista para estar presente, ou através de assessores, ou abrindo as portas lá do gabinete em Brasília, nos municípios, para que prefeitos e vereadores tenham os projetos destravados, o dinheiro que vai para Brasília volte para as cidades, né, onde foi arrecadado, para que aquela ponte, aquela estrada, o que precisa ser feito, saia do papel.
E a gente agradece aqui na TMC a presença da pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Cristina Grêmio. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Um beijo para todos.
Você acompanhou a entrevista completa com a pré-candidata ao Senado, Cristina Grêmio. Todas as sabatinas já estão disponíveis na íntegra no canal do YouTube na TMC News BR. É só acessar o YouTube TMC News BR para você conferir a íntegra das nossas sabatinas. Os cortes e também os bastidores estão disponíveis no Instagram, o @TMCParaná. Agora 10 horas e 57 minutos.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11. TMC.
11 horas mais um minuto. Aquele abraço pra você. Estamos chegando com mais um Trend das 11, ao vivo pra todo o Brasil. Pra você que tava acompanhando as notícias da sua cidade, a prestação de serviço, as notícias da sua região. A partir de agora, bora atualizar o feed, os assuntos mais comentados do Brasil e do mundo, não só desta segunda-feira, dia 25, mas também durante o fim de semana. Comigo, Thiago Matheus, e hoje com Marcela Franco, direto de Brasília. Bom dia pra você, Marcela.
Bom dia, Thiago. Bom dia para você, ouvinte. Vamos juntinhos, então, nessa segunda-feira, atualizando o feed aqui para você no Trend das 11.
É isso aí, sem perder tempo, convidando você a participar do WhatsApp 11972211001 e interagir conosco. Ao longo dessa próxima hora, acessa nosso site tmc.com.br e para ficar bem informado, bem informada, tem que seguir a gente nas redes sociais, é claro, @tmcnewsbr. Então, bora nessa, Marcela, vamos atualizar o feed, que tem muito assunto bacana para essa segunda-feira, viu?
Bora lá, muito assunto bacana. Você acompanha a gente pelo YouTube no @tmcnewsbr, como o Thiago falou. No WhatsApp você participa mandando sua mensagem pra gente, participando aqui da nossa roda de conversa, atualizando o feed juntinho pelo 11972211001. Instagram também, @tmcnewsbr, e no site, como o Thiago falou, tmc.com.br.
Dá o F5 então pra gente aí, Marcela, e já vamos com os principais destaques, as principais notícias ao longo desta segunda-feira. O que está aparecendo no seu feed, hein?
Bora lá, olha o que aparece para mim. Fraude e-commerce, edital Enem, Maio Amarelo. Pois é, o Maio Amarelo alerta os pais sobre o comportamento no trânsito e o impacto disso nas crianças. No Maio Amarelo, a campanha é para reduzir acidentes. Segundo especialistas, o carro também é um espaço de formação emocional para as crianças. Atitudes no trânsito ensinam mais do que regras de direção. Gestos como buzinar com agressividade, usar celular ao volante, perder a paciência no congestionamento, passam mensagens sobre respeito, convivência e controle emocional. As crianças aprendem observando o comportamento dos pais no trânsito.
Pois é, a gente sabe que criança é esponja para tudo na vida, não só para o trânsito. Então, se elas acabam observando uma prática negativa no trânsito, o que que acontece? Elas vão apenas repetir. Então, Maio Amarelo, aí pros marmanjos, pros adultos, prestarem atenção, tomar cuidado no trânsito cada vez mais, mas também para dar um exemplo, principalmente pros pequenos que vão lá no banco de trás. Bacana essa campanha, tem que ter muita atenção, muito cuidado com as nossas crianças. Atualizei meu feed aqui, apareceram alguns assuntos, como por exemplo, China Lua. Isso mesmo. Geraldo Azevedo, 80 anos, e também tiroteio na Casa Branca. Aliás, sobre esse assunto que a gente vai falar agora, um dos assuntos que mais repercutiram ao longo do fim de semana. Os assuntos mais buscados, mais comentados nas redes sociais, mais um tiroteio na Casa Branca que acaba com o atirador morto. Ele aconteceu então dia 23 agora, nesse último sabadão. O atirador, obviamente, foi morto pela polícia. Ele se chamava Nasir Best, ele tinha apenas 21 anos de idade. Só que ele já havia sido preso anteriormente, tentando também entrar em outro posto ali da Casa Branca, em Washington. Ele afirmava ser Jesus Cristo, era a afirmação dele. Um pedestre que passava pela calçada, infelizmente, também foi ferido, talvez sem grandes gravidades, mas temos esse registro, né? Não há informações de estado ainda, estado de saúde sobre este ferido. O Donald Trump, ele estava na Casa Branca e agradeceu ao serviço secreto por essa ação, que ele considerou uma ação rápida por conta da polícia de Washington, da polícia americana. Mas não foi o primeiro ataque a Washington, não, no comando de Donald Trump. Esse é o quarto atentado contra o presidente, isso que chama a atenção. Lembra, tempos atrás, teve aquela invasão durante um evento onde estava o Donald Trump em um hotel em Washington? Pois é, naquela oportunidade o atirador se escondeu com um fuzil no campo de golfe na Flórida, só que aí ele foi descoberto antes dessa ação. Mais impressionante, teve aquela imagem que acabou viralizando, passando pro mundo todo, que acabou com um tiro de raspão na orelha de Donald Trump, neste caso, sem grandes repercussões, senão o fato, né, de mais um incidente, mais tiros na Casa Branca ao longo do fim de semana, mas dessa vez rápida ação da polícia e o atirador foi detido, aliás, foi morto. E a gente tem, é claro, agora o desenrolar da história, a pesquisa da polícia, os desdobramentos e tudo mais, mas o assunto continua repercutindo ao longo da segunda.
Por falar em repercutir, atualizei meu feed aqui, olha, tá aparecendo várias coisas, viu? Mega Sena, 30 anos, João Fonseca e 13º. Por que 13º? Começa hoje, dia 25, o pagamento da segunda parcela do 13º para os aposentados. O governo federal antecipou o pagamento do 13º salário do INSS. Entre abril e maio vão ser pagos valores de mais de 35 milhões para os beneficiários. O pagamento segue o calendário oficial do INSS. Os valores podem ser consultados no site do INSS ou no aplicativo Meu INSS, lá na aba Extrato. Tem direito ao 13º segurados que em 2026 receberam aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade, auxílio acidente, salário maternidade e também o auxílio reclusão. Servição aí então para você, nosso ouvinte.
É aquele benefício que chega com antecedência, né? 13º salário já pingando na conta aí de muitos aposentados, pensionistas, pessoal que recebe algum tipo de auxílio. Muita gente agradece, muita gente fala que isso chega para solucionar os problemas. Outros falam que preferiam receber no final do ano, para aproveitar o 13º, as festas e tudo mais, porque, ó, dinheiro na mão é vendaval. Se recebe no meio do ano, já vai embora, mas fato é que já vai começar a pingar, portanto, na conta do contribuinte. 11:07, atualizando o feed aqui, alguns assuntos que vão ganhando destaque nesta manhã de segunda-feira. Moraes, 8 de janeiro. Outro assunto aqui, despedida de Pepe Guardiola. E também que tá trendando na manhã de hoje, Shakira, sempre ela sempre bomba, ela sempre trenda em parceria com Burna Boy. A Shakira tá lançando aí um novo clipe oficial pra Copa de 2026. Ó, a música já vai viralizando, já vai bombando, o pessoal já vai compartilhando. E agora o clipe, que é a novidade, ele foi lançado nesse fim de semana também, nesse último sábado, dia 23. E essa música aqui, ela se chama Dai Dai. Vamos subir um pouquinho o trechinho. Ó. Será que vai substituir o Waka Waka? Acho que não, mas quem sou eu? Você opina, você palpita no 11 972 21 1001. Essa música, aliás, o clipe dessa música tem cenas gravadas no Maracanã, no Rio de Janeiro. A música tem parceria com o artista nigeriano Burna Boy, como a gente falou aqui na abertura, e uma versão do clipe tem a participação do dançarino e influencer carioca, o Rafael Vicente. Então ela foi gravada no início de maio e a Shakira reuniu mais de 2 milhões de pessoas. Aliás, no início de maio, Teve todo mundo no Rio, aquele evento, né? Essa gravação veio depois, talvez aproveitando a estadia aí da Loba Shakira pelo Rio de Janeiro, para apresentação todo mundo no Rio e também a gravação no Maracanã. Então, no comecinho agora do mês de maio, a Shakira reuniu mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aquele show que a gente cobriu, né? Os nossos repórteres estiveram presentes, aliás, mais de 2 milhões de pessoas estiveram presentes, e o show teve a participação de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta, a bateria da Unidos da Tijuca, quase que literalmente todo mundo no Rio para ver a Shakira e para ficar no aguardo desse clipe que tá bombando agora desde o último fim de semana.
Foi demais mesmo. Agora eu atualizei meu feed aqui, gente. Tá aparecendo vários assuntos, olha só. Escala 6x1, bomba demais nas redes sociais, Flávio Bolsonaro. E agora, pesquisa Netflix, é dela que a gente vai falar, porque a Netflix vai usar a tecnologia para medir o que? A atenção dos brasileiros. Olha só, a Netflix resolveu provar algo ao mercado publicitário. O brasileiro presta atenção sim aos anúncios exibidos nos streamings, viu? É o que quer provar aí a Netflix. Ela tem um público de 35 milhões de assinantes no plano com publicidade. A ação acontece em parceria com a Amplified Intelligence, especializada em comportamento e engajamento. Essa ação vai identificar o quê? Quanto tempo o público fica assistindo aos anúncios? É claro que eu quero saber se você, nosso ouvinte, é um desses que fica assistindo aos anúncios. Já manda aqui pra gente pelo WhatsApp no 11 972 21 1001. A pesquisa começou agora no mês de maio e vai até julho. O que que você vai responder nessa pesquisa? A gente quer saber.
Quero saber se você pula o anúncio rapidamente, se não tem essa opção, se dá aquela levantada, vai pro banheiro, vai pegar uma coisinha pra beber, pra comer. Duvido que o pessoal tá tão interessado assim no anúncio, mas você manda aqui pra gente no 11 972 21 1001. Atualizando o feed, apareceu pra mim AI Educação, inteligência artificial com educação. Música terrorista, esse assunto também tá bombando hoje. E é claro, Copa TNC, esse sempre bomba aqui na programação. Você já sabe, né? Tá sabendo da transmissão da Copa do Mundo 2026 pela TNC? Tá todo mundo falando, porque ao todo serão transmitidos 60 jogos. É a rádio que mais vai transmitir partidas de uma Copa do Mundo aqui no Brasil, tanto da fase de grupos quanto da próxima fase, as fases seguintes, fases de mata-mata. Então a programação, ela pode ser acompanhada no site tmc.com.br. Faça o convite, acessa lá, vai na parte do esporte para você ficar bem informado. Lá tem todo o calendário completo para você ir se programando e não perder nenhum jogo. Aliás, não deixa de seguir a gente nas redes sociais também, tudo sendo postado em tempo real, @tmcnewsbr. E é claro, se inscrever no canal do YouTube, ativa o sininho, também vale da mesma forma, @tmcnewsbr, com comentaristas, narradores, é claro, nossa equipe completa com repórteres direto dos Estados Unidos. Então, lembrando para você, o evento oficial com a abertura e a primeira partida acontece no dia 11 agora de junho, no Estádio Azteca, com o jogo México e África do Sul. E aí, lembrando, o Brasil estreia no torneio, no Mundial, no próximo dia 13. Então, o Mundial começa dia 11, sabadão, dia 13. Aí sim, tem estreia da seleção canarinho. Lembrando que o Estádio Azteca foi onde o Pelé ergueu a taça do tricampeonato. Pelé, Carlos Alberto Torres, Tustão, Jairzinho, Gerson, Rivelino, aquela belíssima seleção dos anos 70. Então vamos ver se o Estádio Azteca dá alguma sorte pra gente, né, Marcela?
Já manda essa energia boa pra gente, né? O universo conspirando, é o que todo mundo espera. Agora, gente, vou atualizar de novo o meu feed. Três tópicos aparecendo bastante aqui, ó. Moda São Paulo, ansiedade em cães, olha isso. E Pac-Man, 46 anos, eu tenho certeza que você já jogou muito Pac-Man na sua vida, assim como eu. Olha só, o universo do Pac-Man comemora, então, 46 velhinhas de aniversário. Um dos maiores clássicos dos games, tenho certeza que nosso ouvinte jogou muito. Essa comemoração foi na última sexta-feira, dia 22. O jogo marcou a infância de gamers no mundo todo e é sucesso no Brasil desde os anos 80. O game Pac-Man pode ser encontrado em fliperamas, em lan houses, consoles e também nos celulares, né? Já foi tema até de filme. O criador Toru Iwatani se inspirou pro personagem ao comer uma pizza. Olha só que interessante. Nos seus primeiros anos, depois do lançamento, vendeu mais de 300 mil unidades no mundo todo. Dá pra se inspirar em muita coisa comendo uma pizza, hein, Thiago? Pac-Man foi criado assim, olha que massa.
Ah, quem nunca jogou? A musiquinha.
Quem nunca jogou um Pac-Man? Bom demais. Até meus filhos hoje, que são crianças, adoram.
É, e você, jogou Pac-Man? Denuncia a sua idade aí, manda pra gente aqui no 11972211001, se é da sua época, se você jogou muito no console. Eu digo no console, porque hoje, como a Marcela falou, tem aplicativo, você consegue baixar o joguinho no celular, mas é bom pra matar a saudade, pra dar aquele revival, naquele momento, nostalgia, é, quando surgem esses fantasminhas, aí bate aquele desespero na correria, muito bem, Pac-Man, 4.6. Fazendo 46 aninhos pro Pac-Man. Atualizei o feed aqui. Apareceu homem mais velho do mundo. Protesto Madrid, na Espanha. E também taxa da blusinha. Aliás, das blusinhas. Que é o assunto que a gente vai tratar a partir de agora. Por quê? Porque o Fernando Haddad, ele disse que o fim dessa chamada taxa das blusinhas foi uma decisão conjunta do governo. A gente trouxe aqui ao longo do jornalismo, na programação da TMC. Quando a taxa, ela foi retirada, né? Então, essa taxa, ela foi aprovada por uma lei elaborada no Congresso Nacional no ano passado, mas só depois de um ano, obviamente, acabou, né, sendo retirada, porque foi uma medida provisória. O presidente Lula zerou a taxação federal. Quando ela foi aprovada, lá atrás, em 2024, a medida sofreu críticas da população em geral, é claro, pegou mal. Aí, principalmente por quem costumava fazer a sua comprinha internacional para aproveitar bons preços e tudo mais. Mas, por outro lado, na época ela foi comemorada pela indústria, pelo varejo aqui do nosso país. E aí o Fernando Haddad justificou dizendo que sempre vai haver divergência. Enquanto um perde, o outro ganha. Foram as palavras do ex-ministro da Fazenda. O fim da taxa é visto aí pelo governo como uma decisão popular, lembrando que estamos apenas 6 meses da eleição. Muita gente fala que isso foi colocado na balança por conta do voto, voto a voto, né? É, ponto a ponto, mas fato é que foi tirada e ainda gera repercussão com falas aí, portanto, aí dos candidatos a alguma coisa, seja da presidência, ao governo, ao Senado, todo mundo querendo embarcar no assunto taxa das blusinhas, que continua trendando nas redes sociais.
Continua trendando, assim como outras coisas que apareceram pra mim aqui, ó. Ataque israelense sempre, né? Trendando muito nas redes sociais, as pessoas conversando muito sobre isso. Escorregador, hambúrguer e seleção inglesa, sobre ela que a gente vai falar agora, porque a seleção inglesa vai pra Copa de 2026 sem Foden e Palmer, viu? A Inglaterra divulgou a lista de convocados e essa então é a novidade. Phil Foden e Cole Palmer ficaram fora da convocação. As ausências, claro, chamam muito a atenção por serem jogadores protagonistas recentes da Premier League. Essa decisão do técnico gerou debate na imprensa entre os torcedores e, claro, bombando muito aí nas redes sociais esse assunto. A lista, então, reforça a ideia de uma Inglaterra mais ajustada taticamente e nas redes sociais cada um colocando, então, a sua opinião sobre isso. Então, seleção inglesa vai pra Copa sem Foden e Palmer. O que que você, nosso ouvinte, também acha sobre isso? Quais estão sendo ali os seus comentários nas redes sociais? Manda pra gente também pelo WhatsApp pra gente trazer sua participação aqui. 11 97221 1001.
É, e pelo que eu vi, uma prévia de comentários aí nas redes sociais, o pessoal tá caindo, matando em cima de Thomas Tuchel, que é o técnico, ele é alemão, mas tá dirigindo a seleção da Inglaterra e muita gente não gostou. Outros defendem, falando que esses dois jogadores citados não estavam indo tão bem assim nos seus clubes nessa última temporada, mas são nomes de peso. Opina aí. Você acha que a seleção brasileira tá com problema? Tá com polêmica? Você não viu nada do que tá acontecendo nos tabloides ingleses por conta dessa convocação. É, tô trocando de assunto aqui, o Regis Motoboy mandou um abraço, não tá falando de futebol não, mas ele adora falar de futebol.
Abraço, Regis.
Só que ele tá falando do Pac-Man, falou que na época que ele era office boy, hoje ele tá na moto, né, é motoboy, mas na época que ele era office boy, né, com as próprias pernas, né, Regis, ele falou que parava nos fliperamas no centro de São Paulo. Aquela escapulida, né? No meio da jornada. E jogou muito. Falou que hoje não tem mais fliperama, nem a profissão de office boy. Ou seja, está entregando a nossa idade, né, Regis? Aquele abraço.
Pois é.
Pra você.
A gente tava falando sobre o Pac-Man, Thiago. Meus filhos não jogam no celular, não. Porque eles têm 7 e 4 anos. Não tem rede social, não tem celular, não tem tela, nada disso. Eles jogam quando a gente vai pra algumas brinquedotecas e tem justamente aquele aparelhinho bem old school, fliperama.
Esse é
ali é que eles conhecem o Pac-Man.
Bom demais. Ó, você pode opinar de Pac-Man, de seleção da Inglaterra, de taxa da blusinha. Manda pra gente, 11972211001. Enquanto isso, eu vou atualizando o feed. Apareceu aqui pra mim Geração Z. Maio, noivas. Aliás, estamos no mês das noivas. É o mês de maio, por estar trendando. E também, Anitta Copa. Sempre trenda. Seja Copa do Mundo, seja Anitta. As duas coisas juntas bombam demais. Porque a Anitta, Lisa e a Rema lançam nova música do álbum da Copa 2026. Então as divas, elas se juntam nessa gravação da música chamada Goals. No inglês mesmo, é Goals, isso mesmo. A apresentação será ao vivo durante a abertura da Copa, portanto, que vai acontecer num estádio em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Lisa, Anitta e Rema são consideradas as artistas mais influentes do mundo, portanto. Então, Goals foi lançada junto com um clipe oficial. Clipe e música já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Esse hit, está ouvindo aqui ao fundo, ó. Ele mistura um pouquinho de pop latino, um afrobeat e até K-pop. Dá um sobe.
Olha só.
Dá um sobe som aí, vai. Muito bem, música de Lisa, Anitta e também do Rema, ó. Hit que mistura pop latino, afrobeat, K-pop. Esse vem sendo considerado um dos lançamentos mais impactantes desse projeto. Falamos aí do lançamento da Shakira, então tem esse trio aí fazendo mais um lançamento, mais uma música pra Copa do Mundo.
E a Anitta sempre bombando, né? Por falar em bombar, atualizei aqui meu feed, olha, outros assuntos que estão rolando bastante hoje nas redes sociais, gente, bancos consignado, virada cultural e Michele Lula, porque Michele Bolsonaro empatou em intenções de voto com Flávio em cenário contra Lula. Segundo a pesquisa Datafolha de sexta-feira, dia 22, a última sexta-feira. No primeiro turno, o resultado de Michele seria pior do que o do Flávio, viu? Isso foi o que apontou então a última pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, mas tem um desempenho parecido com o do senador Flávio Bolsonaro no segundo turno. A alternativa é discutida nos bastidores, depois do envolvimento do Flávio com aqueles áudios lá enviados para Daniel Burcaro, ex-banqueiro, dono do Banco Master, no caso do repasse do dinheiro pro filme Dark Horse, que conta aí a história do pai, Flávio, do pai Bolsonaro, Jair Bolsonaro. No levantamento atual, Lula vence em todos os cenários de segundo turno, é o que está apontando então essa última pesquisa Datafolha, que foi divulgada na última sexta-feira, dia 22, e claro, nosso ouvinte tem todas as notícias em primeira mão aqui na nossa TMC.
Atualizando, contextualizando todo o feed para você não perder tempo, mas se você quiser ficar sempre muito bem antenado, é só seguir a gente nas redes sociais, segue aí, @TMCNewsBR. Atualizei meu feed, apareceram alguns assuntos para mim, como por exemplo, mansões de Olane. Isso mesmo, no plural, não é nem mansão, mansões. Outro assunto, antidepressivos, gravidez. E aqui a gente vai falar agora de Eclipse Espanha. Isso mesmo, porque a Espanha vai ser alvo de não apenas um eclipse, são três. Três eclipses raros em 3 anos.
Olha só.
Pois é, essa sequência impressionante, ela começa agora, mês de agosto desse ano, dia 12 de agosto de 2026. O primeiro eclipse, ele será totalmente visível na parte norte do país. Aliás, ele vai ser o primeiro eclipse visível no país, segundo o Ministério da Ciência, Inovação e Universidades. O segundo eclipse será no dia 2 de agosto, mas do ano que vem, daqui 2 anos, né? Nem do ano que vem, daqui 2 anos, 2028. Então você tem um bom tempo aí para se preparar. E vai durar cerca de 6 minutos. Esse daqui deve ser impressionante. Já pensou 6 minutos na escuridão? Mas para quem estiver na Espanha a princípio. Em 2028, no dia 26 de janeiro, também acontece o último da série. Ele é conhecido como Anel de Fogo. Veja só, quando a Lua não cobre totalmente o disco solar. Portanto, o pessoal coloca na agenda, para quem tem parentes na Espanha ou tem tempo de se preparar, de fazer essa viagem internacional, né, Marcelo? E acompanhar em loco um desses grandes eclipses lunares, portanto, que a gente pode não observar aqui da Terra, mas ficar sabendo, ficar atualizado, contextualizado, e a gente compartilha essa informação com você.
É isso, agora eu atualizei meu feed aqui, gente, apareceu lançamento cinema, apresentação seleção e filme Bolsonaro, porque o PL pode antecipar a estreia do filme do Bolsonaro, viu? A coordenação da campanha do Flávio quer lançar o filme antes das eleições. Olha só, a mudança de estratégia acontece por conta do escândalo que rolou com o Vorkaro, a gente estava falando disso agorinha, né? O filme é visto como parte da campanha de Flávio Bolsonaro. O lançamento era previsto para o mês de setembro, mas cogita-se agora, então, antecipar esse lançamento para julho. O filme tá agora, na verdade, na fase de pós-produção. E a equipe pede mais um mês para aprontar o filme, então, para a estreia. Será que vem, então, antes das eleições?
A ver. Ah, vamos ficar no aguardo, portanto, e a gente atualiza você. Atualizei o feed aqui para mim. Apareceu Mercado Petróleo. Apareceu também Acidente Casamento. E o terceiro item que apareceu pra mim, figurinhas falsas. Aliás, esse é um assunto que tá dando o que falar no nosso país. Até figurinha. Aliás, você sabe identificar se uma figurinha é original da Copa ou se é uma figurinha falsificada? Então a gente fala pra você, porque muitos colecionadores estão cada vez mais atentos e estão propagando isso na internet, estão divulgando, estão alertando. Cada vez mais a gente faz o alerta pra você. Tudo isso depois daquela apreensão na semana passada de 200 mil figurinhas falsificadas. Trouxemos até a reportagem do Rio de Janeiro para falar sobre isso. Elas estavam num bagageiro de um ônibus na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então o preço estava muito abaixo daquela tabela que é praticada de R$7 que você encontra em qualquer lugar. E isso você pode tomar como base, como primeiro indício de falsificação. Se custar muito menos aí de R$7, custar 5 conto, 4, 3, já fica com um alerta ligado que o índice de falsificação é altíssimo a pagar por esse preço. Inclusive, as versões que foram apreendidas, elas apresentavam um papel mais grosso, mais poroso, aquele da capa mesmo, né? O pacotinho da figurinha. Muita gente falando mais pesado, papel mais grosso, sabe? Aquela coisa mais rústica. Então, toma cuidado, se livra, não caia nessa. Os responsáveis, inclusive, por essa falsificação gigantesca, ainda não foram identificados, mas boa parte do material foi apreendido na semana passada.
Outras coisas que estão aparecendo, bombando bastante aqui no feed, já vamos dar F5 para você, ouvinte, ficar por dentro de tudo. Acne Vida Adulta, Carne Drone e Corpus Christi, que tá chegando, né, gente? Mas afinal. Mas Cerati, olha só, Corpus Christi é feriado ou é ponto facultativo?
E aí?
O que você acha?
E aí?
Pois é, olha só. Esse ano, Corpus Christi acontece no dia 4 de junho, como a gente falou, tá chegando. E essa data é considerada ponto facultativo, viu? Não é feriado, não. A data é celebrada 60 dias depois do domingo de Páscoa. E começou a ser comemorada ainda na Idade Média. Os tapetes de sal, aqueles que são colocados ali para embelezar o caminho de procissão, para marcar o caminho de procissão, são uma tradição dessa data, uma das, né? Eles remetem ao momento em que Jesus entrou triunfalmente ali em Jerusalém, mas tá aí, Corpus Christi é ponto facultativo e não feriado oficial.
Pois é, aí a questão daquela negociação com a chefia, com o seu trabalho nos comércios, para saber se vai haver folga ou não, dispensa ou não, e mais do que isso, se isso vai ter que ser compensado depois. Compensado lá na frente,
exatamente.
Mas não é feriado, não. Informou Marcela Franco. Atualizei meu feed aqui, apareceu pra mim Star Wars. Sempre bombando, sempre trendando. Apareceu também Copa Feminina. Lembrando que é no ano que vem, aqui no Brasil, Copa do Mundo Feminina. E apareceu também Tarcísio e Flávio. Claro que estamos falando de Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, porque com a crise na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o Tarcísio, ele surge novamente como uma opção. Será? Porque essa crise aconteceu por causa da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro. A gente tem repercutido isso bastante aqui na programação da TMC. Nomes como Tarcísio e Michele voltam a circular, inclusive, como alternativa da direita, que está, né, se movimentando. E o Tarcísio de Freitas, ele está legalmente impedido de se candidatar por não ter respeitado o período de desincompatibilização. Palavrinha difícil, complicada, mas que foi de primeira a princípio aqui. O prazo ele é previsto pelo TSE. Então o afastamento deveria acontecer até o dia 4 de abril. Ainda não aconteceu, 6 meses antes da eleição. Portanto, então, o Tarcísio só pode concorrer à reeleição para governador aqui do estado de São Paulo. Então, se existia essa possível movimentação por conta da direita numa possível candidatura presidencial, a lei não permite. O prazo era o afastamento no dia 4 de abril, 4 do mês passado.
Atualizando agora o feed, apareceu para mim, olha aqui, gente, recorde de temperatura, advogado Vorcaro e Mercúrio Oceanos. Por que será? Como assim Mercúrio Oceanos? É um alerta, viu? Porque a contaminação por mercúrio nos oceanos está ameaçando o mundo com insegurança alimentar. Por quê? Queima de combustíveis fósseis, mineração ilegal, esses são os culpados por poluírem os mares, viu? Segundo novas pesquisas brasileiras e internacionais, eu tenho apontado, então, essas pesquisas, e isso pode afetar toda a cadeia alimentar. É risco de saúde, principalmente para crianças e gestantes. Esse alerta serve como um chamado à consciência para o consumidor e também para os governos. Assunto importantíssimo, então, e que certamente vai ter muita repercussão e, claro, tá bombando nas redes sociais. Por isso que a gente traz aqui para você no Trend das 11.
É isso aí, assunto importantíssimo. Na sequência, eu vou trazer uma gafe que uma rádio britânica deu, rapaz. Rapaz, será que cabeças vão rolar? E também a gente vai falar de um embate aí pelas redes sociais de Bruno Gagliasso e Juliano Casaré. Tudo isso na sequência aqui no nosso Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo.
E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar.
Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Da quebra ao movimento, a Roussu tem a solução para o seu equipamento.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Transamérica, TMC.
11:32, 11:32, uma excelente manhã de segunda-feira, uma boa semana para você que está em 100.3 Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe, nós temos 15 graus, agora 15.9, quase 16 graus em Curitiba, sensação térmica de 15 graus, máxima prevista para hoje, de acordo com o CIMEPAR, de 17 graus. O Paraná já passou da marca de 2 milhões de declarações do imposto de renda entregues neste ano. O contribuinte tem apenas 4 dias para prestar contas com o Leão, já que o prazo oficial termina na sexta-feira, dia 29 de maio.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11:33, estamos de volta com o Trend das 11, atualizando, contextualizando tudo aquilo que foi destaque, que ganhou repercussão ao longo do seu fim de semana e passou despercebido por você. Por nós aqui, né, Marcela? Não passa nada passa. Despercebido. Então, estamos por aqui, ao vivo, até o meio-dia, com Marcela Franco, direto de Brasília. A Pietra Mesquita volta amanhã e eu sigo também aqui, ao vivo, até o meio-dia, com você, Thiago Matheus, atualizando o feed, pedindo para você seguir a gente, arroba TMCNewsBR, e também mandar o seu salve, a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. O celular tá aqui nas minhas mãos, hein? 11972211001, você opina e a gente traz o seu recadinho aqui no ar. Vamos lá, atualizar o feed novamente. Atualizei aqui, apareceu pra mim. Calor França. Pois é, lá eles estão na primavera. Caloraço, aqui frio pra gente. Auxílio inglês. Apareceu no meu feed também, muita coisa gringa. Inclusive, Rei Charles III. Pois é, é sobre isso que eu quero falar agora. Não sei se você ouviu. É claro que você não ouviu uma rádio britânica, mas se você repercutiu essa notícia também ao longo do fim de semana, que teve uma rádio gringa aí, uma rádio britânica, que acabou matando sem querer, matando entre aspas, o rei Charles III no ar. Deram a morte dele. A emissora atribuiu, obviamente, um erro, ele não morreu, a uma falha em um protocolo real automático. O que, que é isso? A rádio britânica Caroline noticiou a morte de Charles III e, segundo a própria emissora, aconteceu um erro de computador, um erro técnico, né? Ativou um protocolo de morte de um monarca e acabou sendo disparado acidentalmente. O rei Charles III ele foi diagnosticado com câncer há 2 anos, mas ele está, né, exercendo suas atividades, está saudável, viajando para lá e para cá com... obedecendo a agenda, os compromissos normalmente. Aí pegou muito mal, repercutiu demais no Reino Unido. A rádio já se desculpou ao vivo e no dia desse anúncio da morte do rei Charles, ele estava com a rainha Camila. Eles estavam viajando pelo Reino Unido, eles estavam em Belfast, na Irlanda do Norte. Eles estavam participando de uma celebração cultural em Thompson Dock, o mesmo lugar. Você não sabe onde fica Thompson Dock na Irlanda, difícil saber, procurar lá no mapa, mas calma, é o mesmo lugar onde partiu o Titanic, onde ele fez a sua viagem inaugural e o fim da história, você sabe tudo o que aconteceu. Mas enfim, tá tudo bem, rei, a sua realeza, Charles III, mas que gafe dessa rádio, hein, Marcela?
Que gafe, caramba, que coisa, hein? Bom, atualizei aqui meu feed. Outro assunto que tá bombando bastante é morte fisiculturista, tá dando o que
pois
falar.
Renan Santos,
pré-candidato à presidência da República, e Gagliasso Juliano Casaré, disso que a gente vai falar no detalhe com você agora, porque o Bruno Gagliasso criticou o Juliano Casaré. O ator chamou falas sobre masculinidade de tristes e vergonhosas. Vamos entender direitinho nessa história. O Bruno Gagliasso criticou o curso sobre masculinidade do também ator Juliano Casaré. Tem um curso onde fala, então, sobre masculinidade. O Bruno Gagliasso classificou as ideias do colega como tristes, feias e vergonhosas. Vamos abrir aspas aqui. Olha o que disse o Bruno. Não pode dar palco para um cara que fala que mulheres matam mais do que os homens. Pois é, ele falou isso mesmo, viu? Juliano Casaré. Para Gagliasso, ser homem é totalmente o oposto do que Casaré prega. O Bruno disse se preocupar aí com o impacto dessas ideias na criação das crianças. Gagliasso defende a importância de os homens expressarem sim as emoções e chorarem sim. Ele declarou, inclusive, que costuma repreender amigos que fazem piadas preconceituosas, aquela chamada masculinidade tóxica, né, Thiago?
Pois é. E esse assunto, cada vez mais, ganhando desdobramentos, muitos artistas, muitos famosos se manifestando. Dessa vez foi a vez de Bruno Gagliasso, por isso que o assunto tá ganhando grandes dimensões aí nas redes sociais. Atualizei meu feed aqui, apareceu temporada europeia. O que será que é isso? Apareceu também STF Deolane. É, sobre esse assunto a gente já sabe do que se trata. E esse outro então, Donald Trump Irã. Pois é. É um assunto que já vem ganhando aí os destaques internacionais há praticamente 2 meses. E o Donald Trump está declarando que a relação com o Irã está se tornando mais profissional e produtiva. Pois é, será? O presidente lhe deu esse recado novamente via redes sociais. Todo mundo posta, todo mundo fala. É demais. Então ele afirmou que essas negociações de paz evoluíram. Mesmo ele postando aí, né, cenas de ataque com inteligência artificial a um navio iraniano, mas ele afirmou que essas negociações de paz estão evoluindo. Disse também ainda que o tempo está a seu favor e classificou as negociações como ordenadas e construtivas. O Donald Trump, que é assíduo frequentador das redes sociais, né, para quem gosta de bons recortes, boas falas, é um prato cheio que ele tá sempre online. Ele disse também que ambos os lados devem ter calma nesse momento. Veja só, Donald Trump pedindo calma. E que o Irã precisa entender que não pode desenvolver uma bomba nuclear. São várias falas, várias repercussões, sempre Donald Trump um capítulo à parte. E é por isso que ele tá trendando de novo ao longo desta segunda-feira.
É, e falar em trendar, atualizei o meu aqui agora, olha só, trendando, falando muito aí nas redes sociais sobre Bia Haddad, Roland Garros, Pets Frio e Justiça Dancinhas. Olha aqui, eu vou contar pra você essa história. E quero saber, inclusive, se no seu trabalho te obrigam a fazer dancinha, viu? Porque a Justiça do Trabalho proibiu uma farmácia de obrigar funcionários a gravar dancinhas pras redes. Foi dada uma liminar contra a rede de farmácias de Tupã, no interior de São Paulo. A rede fazia o quê? Obrigava os funcionários de vídeos promocionais pras redes sociais. Eles tinham que fazer dancinhas nos vídeos promocionais pra poder postar nas redes sociais. Os conteúdos faziam parte da estratégia de marketing dessa farmácia, como eu disse, então, Tupã, no interior de São Paulo. Mas eram apontadas aí como ações espontâneas de engajamento. Essa liminar, agora que foi dada pela justiça, obriga que a empresa tenha autorização prévia e individual, ou seja, que cada funcionário ali autorize que aceita ali fazer, se submeter a essas dancinhas nas redes sociais. Com garantia do funcionário retirar o consentimento a qualquer momento, ou seja, o funcionário pode chegar e falar, ok, eu aceito e tal, mas a qualquer momento, se ele desistir, ele pode sim tirar essa autorização e não vai então mais ser obrigado por essa rede de farmácias a fazer dancinha para as redes sociais.
Pois é, uma coisa é algo, né, de forma bem, uma coisa genuína, né, as pessoas querem fazer e acaba viralizando. Exato. Algo legal. Outra coisa é obrigar, e é você fazer com que o seu funcionário se submeta a essas situações. Então, justiça interferindo, portanto, aí nessas ações de uma farmácia numa cidade no interior de São Paulo, cidade de Tupã. Eu atualizei Tupã. Meu feed aqui, apareceu uma notícia triste relacionada ao Tadeu Schmidt, apresentador da TV Globo, ele que recentemente perdeu seu irmão, Oscar Schmidt, que a gente noticiou aqui com exclusividade na programação da TMC, e uma segunda-feira difícil pro Tadeu, que ele perdeu a sua mamãe aos 92 anos de idade. Então, uma despedida na manhã desta segunda-feira. O Tadeu Schmidt anunciou a morte da mãe, a dona Janira, aos 92 anos de idade. No texto postado nas redes sociais, ele não citou a causa ou a data da morte, apenas dizendo que está com muita dificuldade para acreditar que nunca mais vai ver a sua mãe. O que me consola, falou Tadeu Schmidt, é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou 3 filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviviam com você. Descanse em paz, dona Janira, escreveu aí, portanto, o apresentador. Como eu falei, a morte de dona Janira, a mãe do Tadeu, ela acontece pouco mais de um mês após a morte, portanto, do seu irmão, o Oscar Schmidt, maior nome do nosso basquete nacional. Lembrando que o ex-atleta morreu aos 68 anos de idade, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após passar mal em sua casa. Então, por isso, a gente traz toda a nossa solidariedade, o nosso abraço ao apresentador Tadeu Schmidt, nesses dias tão difíceis. Um beijo aqui de toda a equipe da TMC, sei que ele é muito amigo, né, do Rodrigo Alvarez, e certamente esse recado vai chegar até ele. Então, muita força nesse ano de 2026 difícil para o apresentador muito Tadeu difícil. Schmidt.
Nossos mais sinceros sentimentos.
É isso aí. A gente segue atualizando o feed não para e é meio bagunçado aqui, ó. Apareceu para mim Jovens Finanças, insegurança alimentar e também esgotamento millennials. Opa, você se encaixa? É da turma dos millennials, assim como a gente? Pois é, excesso de tela leva os millennials ao esgotamento. Pois é, tá trendando demais isso, porque os especialistas da USP, a Universidade de São Paulo, estão apontando aí que está havendo uma hiperconexão, ou seja, são jornadas intensas, insegurança no trabalho, e estes são os principais motivos de burnout, né? Doença que vem acometendo cada vez mais os trabalhadores, os brasileiros. Que é isso? A dificuldade de descansar? Ela é muito comum entre os nascidos entre 1980 e 1990, então essa dificuldade, ela está ligada a essa extrema exposição a telas e a extremos estímulos visuais, de acordo com especialistas da USP. Então, somadas à preocupação de se mostrar sempre presente nas redes sociais, se mostrar cada vez mais produtivo no serviço, nas redes sociais também, existe um outro lado nisso tudo, que acaba trazendo esse esgotamento, e existe a dificuldade de identificar quando o cansaço vira algo mais grave. Então, tem muita gente que está se encontrando nessa situação, cada vez mais esgotado. Se acontece com você, manda pra gente. Normalmente, o burnout, ele só é percebido quando surgem crises mais graves, mas os especialistas da USP estão alertando: tome cuidado com excesso de telas. Não é só pra criançada, não. Não é só para os mais velhos, não. Então, acometendo também essa galera lá dos anos 80, dos anos 90, os millennials cada vez mais esgotados com burnout por conta do excesso de telas.
É, presta atenção aí, conta pra gente também se é o seu caso, a gente espera que não seja. Bom, atualizando aqui meu feed, olha só, apareceu Xi Jinping, Flávio Marcha, Jesus e iPhone na MLS. A Apple vai filmar um jogo, olha só, gente, só com iPhone, viu? A partida da MLS vai ser transmitida usando apenas o iPhone 17 Pro, olha isso. A Apple vai transmitir a partida oficial da MLS, a Major League Soccer, usando apenas seus próprios smartphones na captação das imagens. Isso é uma novidadíssima, hein? É a primeira vez que um evento esportivo profissional ao vivo é filmado exclusivamente com celulares. Essa estratégia reforça como que os smartphones da Apple já competem aí com equipamentos profissionais de audiovisual. O movimento aponta também para uma possível redução de custos. Será? O avanço das câmeras de celular pressiona ainda mais o mercado tradicional de fotografia. Já pensou se a moda pega, Ti?
É, redução de custos, inclusive, mas é claro, né? Brincadeiras à parte, muita gente elogia cada vez mais a qualidade das câmeras do iPhone. Quanto mais evoluído é o iPhone, melhor é a câmera. Agora tem essa novidade, portanto, na MLS, portanto, nos Estados Unidos. Vamos ver se essa moda pega para outros lugares do planeta. Atualizei meu feed, apareceu aqui fotógrafo que foi atacado no mar. Que papo é esse? Apareceu também árbitro hostilizado. Foi no voo, na volta da partida entre Palmeiras e Flamengo. Você viu isso aí? E apareceu também exame do SUS. E é sobre o assunto que a gente fala agora, contextualizando para você, porque o SUS, Sistema Único de Saúde, ele vai ter um novo exame contra o câncer, que é um teste FIT que vai rastrear o câncer colorretal em mais de 40 milhões de brasileiros. Esse novo exame do SUS está detectando esse tipo de câncer, né? Como eu falei, câncer colorretal, mesmo em pacientes sem sintomas. Olha que avanço da tecnologia, olha que maravilha. Esse anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Saúde. Essa adoção do teste imunoquímico fecal, o FIT, ele detecta sangue escondido nas fezes, portanto. Esse é um dos possíveis sinais precoces do câncer de intestino, pólipos ou mesmo lesões pré-cancerígenas. Então, essa doença, ela será rastreada em mais de 40 milhões de brasileiros, sem dúvida nenhuma, é um avanço significativo, portanto, na saúde pública brasileira, porque mesmo sem sintomas, mesmo com antecedência, esse novo exame vai poder detectar um possível câncer colorretal, mesmo em pacientes sem sintomas. Olha que maravilha, né? A nossa saúde pública, o avanço, portanto, no SUS, o avanço nesse tipo de exame.
Excelente. Atualizei aqui agora meu feed, olha o que está aparecendo. Gente, Marina Sena, Labaia de Corinthians e Madonna. Por que Madonna? Madonna está levantando rumores aí de uma nova turnê, viu? A expressão parte 1 em um post dela tem agitado os fãs da rainha do pop. O post fala assim: feliz 20º aniversário, turnê Confessions parte 1. Esse parte 1 aí que tá chamando a atenção é o que diz a legenda da publicação da Madonna no Instagram. Depois dessa publicação, os fãs estão especulando aí se a rainha do pop vai sair em uma turnê novamente. Por quê? Justamente por causa dessa expressão parte 1, que é o que tá chamando a atenção. Ela sugere que pode haver então uma Confessions Tour parte 2 no futuro. Oh, será, gente?
Será?
Tá todo mundo especulando isso aí nas redes sociais.
Pois é, e se tá especulando, tá trendando, tá repercutindo, a gente também participa aqui, a gente destrincha pra você, atualiza e contextualiza aqui no Trend das 11. Atualizei o feed e apareceu pra mim Virgínia Tatá. É isso mesmo. Zelensky, Rússia, bombando demais, trendando hoje.